Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Excelsior.
Nós estamos juntos com você aqui no programa Excelsior Saúde. E hoje cuidando da saúde dos olhos. Gente, olha, a Sociedade de Oftalmologia lembra os riscos para a visão com aumento do uso de telas, de smartphone, tablets e computadores. Nós também estamos na campanha do Junho Violeta, que faz uma alerta à ceratocone. Vamos conhecer também um pouco sobre essa doença e como a Covid-19 pode ser uma ameaça para a retina. Com a palavra, o Felipe Adame, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Excelsior Saúde. É um prazer falar com você. Já falando um pouco sobre quais são os cuidados, Felipe, que devemos ter para garantir a saúde dos olhos. Bom dia.
Bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de discutir isso tudo com vocês, Patrícia. A gente mudou muito os nossos hábitos, né, dos meses para cá. E passando mais um período prolongado dentro de casa, algumas coisas mudam em relação ao risco à visão. Como você citou agora há pouco, né, a gente aumenta o número de horas que a gente fica exposto a telas ou utilizando a visão de perto. Isso pode gerar um prejuízo em relação a sintomas. Nada muito específico de prejuízo a um dano irreversível, alguma lesão grave nos olhos. Mas conforme a gente usa mais a visão de perto durante muito tempo, a gente tem um desconforto visual. Isso pode piorar uma situação de olho seco, onde a pessoa pode ter mais cefaleia, dor de cabeça, pode ter lacrimejamento, um incômodo nos olhos. E a gente pode tomar algumas medidas para melhorar esses sintomas.
Agora, só com o uso desses equipamentos, Felipe, isso já dá esse desconforto? Ou vai ser aquele uso excessivo? Também a forma como a gente se relaciona, a questão se o ambiente está mais ou menos iluminado, o tempo que a gente fica interagindo com esses equipamentos, e agora todo mundo em casa, né? Ou ficar com o telefone na mão, o tablet, usando o computador, eu acho que tem sido mais. Então, o que interfere? Qual é o maior impacto? Ou seja, os fatores de risco para esse desconforto e até mesmo para o início, talvez, quem sabe, né, de alguns problemas na saúde ocular.
Tem várias coisas, Patrícia. A primeira delas é que quando a gente está usando a visão de perto, seja para usar um livro, para ler um livro, uma revista, ou para usar o tablet, o celular, o computador, a gente usa um músculo que a gente tem dentro do olho. Esse músculo chama músculo ciliar, ele faz um mecanismo que chama acomodação, que é trazer o foco para perto. Então, quando a gente está no cinema, quando a gente está dirigindo, quando está vendo alguma coisa longe, esse músculo tende a ficar relaxado. Mas quando a gente está usando a visão de perto, esse músculo se contrai e a gente consegue trazer o foco para perto, para a leitura. A questão é, a gente não controla esse músculo, ele é automático, né? A gente não consegue treinar ele, malhar ele. E como qualquer músculo do nosso corpo, ele se cansa se ficar usando muito tempo. Então, é a mesma coisa que você correr uma maratona, você vai sentir dor muscular. Se você fica muito tempo expondo a leitura, esse músculo vai se cansar. E os sintomas normalmente são a sensação de peso, uma dor que pode dar uma dor que os pacientes referem às vezes como uma dor empontada no fundo dos olhos, uma necessidade de fechar os olhos às vezes, lacrimejamento e dor de cabeça. Às vezes acontece uma situação que chama espasmo de acomodação. A pessoa usa tanto a visão de perto que quando ela olha para longe, ela vê que demora para a visão voltar a ficar nítida para longe. Isso é porque o músculo se contraiu e tem dificuldade de relaxar. A outra questão é que quando a gente usa muito telas ou quando a gente presta atenção em alguma coisa, a gente tende a piscar menos. E essa questão de não piscar faz com que a alma evapore mais rápido, né? E aí piore uma sensação de olho seco, a necessidade de pingar lágrimas artificiais ou toda essa questão. A luminosidade também interfere em diferentes aspectos, né? Durante o dia, se você estiver em home office trabalhando com o computador num lugar onde tem muito reflexo na tela do seu computador, você pode fazer um esforço visual maior. Se você ficar muito tempo numa sala pouco iluminada, também o esforço visual é maior. Em compensação, à noite, às vezes não é bom você deixar muita luz, porque a luz interfere no mecanismo de sono. Então, uma luz muito excessiva do computador durante a noite, para as crianças, ou mesmo para a gente, pode fazer com que a gente tenha mais dificuldade na hora de dormir. A gente pode melhorar isso tudo diminuindo um pouco o tempo de exposição, ou seja, você está lendo, deu alguns intervalos de a cada 40 minutos para você fechar um pouquinho os olhos, ou vai numa janela e tenta olhar para o horizonte. Isso já faz com que a musculatura do olho se canse menos. A gente tem, para quem tem o problema de olho seco, usar lágrimas artificiais prescritas pelo oftalmologista, ajuda também nos sintomas. E no computador ou na tela do celular, você pode ajustar a iluminação para menos ou para mais, dependendo da situação também.
Olha, são dicas fáceis, né, simples, que muitas pessoas até já sabem. A questão é aplicar no dia a dia. Você falou, por exemplo, do piscar. Se a gente fica muito tempo olhando para a tela, basta desviar um pouquinho o olhar da tela e automaticamente a gente já pisca. Mas se para ficar mais ainda em termos de exercício mesmo, de prevenção, é bom de vez em quando sair um pouquinho da tela, dar uma piscadinha no olho para fazer aí essa lubrificação. Você falou também sobre a questão da lágrima artificial. Antes da próxima pergunta, queria só que você deixasse mais claro. Esse é um produto que é encontrado fácil nas farmácias, tem várias marcas, vários laboratórios, mas ele precisa de indicação médica? Depois, como é que deve ser o uso? Em que medida? Quantas vezes ao dia? Isso é indicado para todo mundo? Crianças e adolescentes também? Quem usa bastante, já tem o hábito de ter a lágrima artificial aí utilizando, essa pessoa pode ter algum risco, algum dano pelo uso excessivo desse produto?
Sim, é importante você falar nisso. A lágrima artificial, ela vende, tem várias marcas, você encontra fácil na farmácia, não precisa de prescrição médica para comprar. A questão é que muitas vezes a pessoa confunde o colírio com lágrima artificial. Não são todos os colírios que funcionam como uma lágrima. A lágrima artificial, ela tem o objetivo de estabilizar, de melhorar a qualidade da sua lágrima, estabilizar o filme lacrimal para que ele dure mais tempo, ele evapore menos e que ele dê conforto. Alguns colírios bem conhecidos são usados como lágrima artificial, mas não são, na verdade. São aqueles colírios que, para disfarçar o olho vermelho, ele é um vasoconstrictor. Então, quando você pinga, a pessoa que tem um olho muito vermelho, às vezes ela pinga e o aspecto do olho, né, a estética do olho fica mais branquinha. Mas ela não é uma lágrima artificial.
Só um parêntese aí, desculpa te interromper. Você falou de um colírio, não é bem popular, a gente não vai citar nome aqui de medicamentos, claro, mas um que ficou muito popular, um azulzinho, todo mundo sabe o que é que eu estou falando, e as pessoas usam muito, como se fosse para fazer uma higiene dos olhos. Ali também tem compostos que pode, a longo prazo, prejudicar. É bom a gente bater nessa tecla, porque é prevenção. Eu já vi gente até, Felipe, sabe o quê? Que usa esse colírio quando vai à festa, para o olho ficar mais realçado, pinga o colírio para isso. Eu já vi gente falar que faz isso e para tudo usa esse colírio. É bem diferente do colírio para a lágrima artificial. A lágrima artificial, ela é um medicamento ou não?
Não, ela não é um tanto a lágrima artificial como esses colírios de vasoconstrictores, a questão deles é que eles têm conservantes na maioria das vezes. Então, o uso excessivo e o uso sem a indicação médica correta, por conta própria, pingar várias vezes ao dia, pode aumentar a quantidade dessas substâncias no olho e gerar uma toxicidade. Então, mesmo um colírio que serve para melhorar o conforto, como uma lágrima artificial, usado incorretamente, usado várias vezes ao dia, pode prejudicar o olho, pode aumentar uma inflamação, pode aumentar o desconforto por conta de toxicidade do conservante. Existem algumas lágrimas artificiais também que não têm conservante, e aí elas podem ser usadas várias vezes ao dia. Às vezes a gente passa de hora em hora para casos mais graves. Mas tudo isso tem que ter uma indicação médica mesmo. Okay. A outra coisa, se for comprar na farmácia, observar na bula a questão de uso em criança. Alguns colírios de lágrima artificial são liberados para criança, outros os estudos não conhecem muito bem o efeito em crianças, e aí tudo isso passa por uma indicação médica ou avaliação da bula se a pessoa for comprar diretamente na farmácia.
Joinha, valeu pela informação aí. Nós estamos conversando, para você ouvinte do Excelsior Saúde, da Rádio Excelsior da Bahia, que ligou o rádio agora, ou que já estava com a gente, só para você se situar, eu estou conversando com um médico oftalmologista, ele é especialista em retina, é o Felipe Lucato Adami, e nós estamos falando sobre o cuidado com a saúde ocular como um todo, sobretudo nesse período de pandemia. Antes de falar da relação da Covid-19 com a saúde ocular, inclusive com a retina, que é a sua área, alguns estudos apontaram isso, que há uma relação, inclusive, de um comprometimento da estrutura. Eu queria que você falasse um pouquinho da retina, que estrutura é essa, como é que ela se comporta e como que nós podemos cuidar dela com mais carinho, Felipe.
Certo. A retina, ela é uma região do fundo do nosso olho, que ela é feita de neurônios, como o nosso cérebro. Como é que funciona? O nosso olho, ele permite a entrada da luz, e a luz passa pela córnea, que é essa parte transparente que a gente tem na frente do olho. Ela passa através de um buraquinho, que é a nossa pupila, passa através do nosso cristalino, que é a nossa lente natural, que com a idade pode formar catarata. E tudo isso serve para que a luz foque na retina. Ela chega, entra dentro do olho e ela foca lá na nossa retina. A retina, ela recebe a luz e ela manda o estímulo visual para o nosso cérebro. A gente não enxerga com o olho, né? A gente enxerga com o cérebro. O olho leva o estímulo visual através da retina e do nosso nervo óptico até o nosso cérebro para que a imagem se forme. Então, qualquer lesão que possa ocorrer na retina ou no nervo óptico pode prejudicar muito a nossa visão. E várias doenças causam cegueira ou baixas de visões importantes quando acometem a retina ou o nervo óptico.
É uma estrutura muito importante, você deu exemplo aí, não é o olho que enxerga, é só aquele mecanismo, é como a lente aí que tira foto, né? É essa mesma princípio. Então, é importante cuidar de tudo. Somos um sistema. Então, é cuidar daquilo que você vê, mas aquilo também que está mais ali guardadinho e de forma preventiva. A gente precisa tomar cuidados no dia a dia que vão impactar na saúde dos olhos como um todo. Vamos falar que cuidados são esses, né? Depois, daqui a pouco, trazendo outras dicas do que fazer, do que não fazer para preservar a saúde dos olhos. Mas eu tenho uma pergunta dos nossos ouvintes, lembrando que você também, que está acompanhando dessa entrevista, pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp. Nesse período de pandemia, nós não estamos no estúdio, por isso a única forma de você participar é via WhatsApp. Então, pergunta aí pelo 996813998. A pergunta vem lá de Camaçari, é da Lu. Ela disse que tem um pai já idoso, esses dias ele coçou o olho e ficou muito avermelhado. Nesses casos, o que é possível fazer? Coloca soro? Tem muita gente que tem esse hábito de colocar soro no olho. Vamos lá, então.
É interessante essa pergunta também, porque leva a uma outra discussão, né? Com a questão da quarentena, muitas pessoas que têm os fatores de risco para casos mais graves da Covid têm que ficar em casa, né? É a recomendação, inclusive. E saber quando a gente deve procurar uma clínica ou um hospital em relação à oftalmologia. A maioria de nós, qualquer pessoa pode ter de vez em quando uma irritação nos olhos, né? Acordar com o olho com mais secreção, com o olho mais vermelho, acordar com o olho coçando, com a pálpebra inchada. Isso acontece por diversos motivos. Pode ser uma irritação química, alguma coisa que você teve contato e seu olho irritou. Pode ser alguma infecção viral. A mais comum é a conjuntivite viral mesmo, essa conjuntivite comum que a maioria das pessoas já teve alguma vez na vida. Pode ser uma conjuntivite bacteriana, embora seja mais rara, também existem essas causas. A princípio, principalmente nesse período da quarentena, o ideal é tentar em casa fazer compressas frias, se tiver uma lágrima artificial em casa, uma medicação que já costuma usar como lágrima artificial, tenta usar. E se os sintomas não melhorarem, aí sim procurar uma clínica oftalmológica. As clínicas estão se adequando, né? A gente tem uma estrutura atualmente modificada para receber os pacientes com segurança. A maioria dos serviços se adequou, então os horários estão espaçados entre uma consulta e outra para não gerar a aglomeração. A quantidade de consultas agendadas a cada dia diminuiu muito para melhorar a segurança. E em casos graves, né, a pessoa que tem glaucoma, a pessoa que tem um problema sério na retina e que precisa, por exemplo, fazer injeções, um procedimento, ela não pode deixar de vir ao consultório. Então a gente se adequou para poder receber as pessoas com maior segurança. Mas okay. Em casa o que dá para fazer é compressas frias com soro fisiológico ou com água filtrada gelada, coloca um pouquinho de algodão ou gaze, molha, coloca em cima dos olhos e vê se isso ao longo do dia vai ter um alívio. Casos que não melhorarem, aí tem que procurar o serviço médico. Uma outra coisa, né? A gente está em casa e às vezes a gente inventa de fazer algumas tarefas que a gente não está acostumado. Isso aumenta a chance de trauma. Tomar cuidado com crianças, com o álcool, com a água sanitária, que são aliados nossos aí no combate na pandemia, mas que se tiver em local ao alcance das crianças pode causar acidentes e causar acidentes oculares também. Lembrar que se for colocar um quadro na parede, se for usar ferramentas, coisas que você não costuma muito usar no dia a dia, mas está aproveitando a quarentena para fazer algumas coisas, usar um óculos de proteção, porque de repente um prego ou algum pedaço de madeira que você está manipulando pode cair no seu olho. Então, prevenção de traumas oculares é uma coisa importante também durante a pandemia.
Muito importante o que você fala, ter essa proteção, esse dispositivo, né, esse equipamento, ó, coloca mais, já colocou a máscara? Coloca também aí agora esse óculos de proteção, porque de fato, pessoas também manipulam plantas, às vezes está cuidando do jardim, mulheres que inventam fazer curso de maquiagem online gratuito, e aí também tem a parte da área dos olhos, querem colocar aqueles cílios postiços, é um problema isso depois para o profissional da área de oftalmologia, e que a gente sabe que por mais que vocês estejam tomando cuidado, assim como o profissional de odonto, o profissional de oftalmologia, ele tem muito contato, né? Está ali muito próximo e do paciente precisa ali também os equipamentos para poder manipular. Então, tomar as medidas de segurança, se cuidar para evitar, para prevenir, para evitar esse momento e ir às consultas. Agora, claro, que aquelas pessoas que estão em tratamento que precisam, devem ir e os profissionais com certeza vão cuidar com muito carinho. Agora, Felipe, uma outra questão também, eu queria que você falasse um pouco da relação da Covid-19 com a área de oftalmologia, né? Vários estudos agora nesse momento, as pesquisas se desdobram em diversas áreas para ver a consequência e a relação em diferentes partes do corpo da Covid. É tudo uma novidade também para as pessoas da área de pesquisa. E o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, lá em São Paulo, eles fizeram também uma parceria com o Instituto Visão e identificaram que o novo coronavírus também pode provocar lesões anatômicas na retina. Isso foi feito uma pesquisa com os profissionais de saúde. Embora eles não tivessem nenhum sintoma aparente na visão, não mudou nada na visão, mas os exames mostraram que já havia ali um comprometimento. Então, há essa relação, ou seja, a Covid também ela acaba trazendo consequências para outras áreas, inclusive a sua?
Perfeito. No início da pandemia, a gente está conhecendo a doença agora, né? Faz muito pouco tempo que a ciência tem contato com esse vírus e a gente está descobrindo as coisas aos poucos. Logo de cara, a gente sabia que a transmissibilidade é muito grande do vírus e aí acredita-se que as gotículas do vírus que ficam espalhadas, que saem pela saliva mesmo e se espalham em aerossol pelo ar, tendo contato com os olhos, podia contaminar. Então, como outros vírus, né, se tiver o contato com a conjuntiva, você pode pegar a doença. A outra coisa que a gente sabia já no início é que algumas pessoas que estavam com a infecção pelo Covid podiam ter um quadro de uma conjuntivite viral. Então, além dos sintomas de tosse, desconforto, febre, desconforto respiratório, podia vir junto, associado a um quadro de conjuntivite, como outras doenças virais, como a gripe, por exemplo, pode dar também. E aí esse grupo da Escola Paulista de Medicina percebeu alterações anatômicas na retina. Essas alterações eles acharam no fundo de olho, algumas alterações que se chamam manchas algodonosas e algumas pequenas hemorragias na retina, que foram encontrados examinando. Os pacientes não se queixaram de nada visualmente, eles não estavam com a visão ruim. Quando testava a visão deles, mandando ler aquelas letrinhas que a gente faz no teste, eles estavam lendo perfeitamente, mas o fundo de olho tinha algumas alterações. E eles fizeram também um exame que chama tomografia de coerência óptica. É um exame que a gente usa no nosso dia a dia na clínica e que ajuda a gente em várias doenças, entre elas o diabetes ou o glaucoma, e acharam alterações nesses exames também em 12 pacientes. É um estudo pequeno, é a primeira vez que é descrita alteração no fundo de olho em relação à infecção pelo Covid. A gente sabe que esse tipo de alteração é comum em outras doenças, como na retinopatia por hipertensão arterial, na retinopatia pelo diabetes, tem lesões no fundo de olho semelhantes a essa. Outras infecções virais, mesmo o HIV, por exemplo, pode dar esse tipo de hemorragia e essas manchas algodonosas no fundo de olho também. Nada ainda afirma que a pessoa que teve a infecção pode ter um prejuízo visual sério, tá? E um estudo maior, com um número maior de pacientes, com tempo maior de seguimento, é necessário para a gente ter essas respostas.
Exatamente. Só o tempo vai dizer, não só isso, como tantas outras coisas, né? Em relação à Covid, nós estamos, de fato, descobrindo as situações relacionadas a esta pandemia, a esta doença. Vamos agora às perguntas das ouvintes. Vou agradecer aqui a pergunta da Carmen e já introduzir um outro tema, né? Que gostaria muito de falar aqui nesse bate-papo com você, Felipe, porque a Sociedade de Oftalmologia lançou esse mês de julho, tem o Julho Violeta, que é de alerta a uma doença, um problema de saúde, que é exatamente o problema aqui da Carmen, né? Que é o ceratocone. Ela pergunta, pergunte ao doutor Felipe se só cirurgia soluciona um problema de quem tem ceratocone. Meu filho tem essa doença, o óculos é suficiente? Obrigada, e tá, Carmen, ela está em Marechal Rondon.
Carmen, ótima pergunta. Nesse mês de junho, o Junho Violeta fala sobre a importância da prevenção do ceratocone. O ceratocone, ele é uma doença, é uma distrofia da córnea. Aquilo que eu falei, a córnea é a estrutura transparente que está na frente do nosso olho. É onde a gente encosta a lente de contato, é onde a gente pinga o colírio. O que acontece? A córnea, se você olhar ela, a estrutura dela, é como se ela fosse uma esfera. Como se ela fosse... Ela tem um formato esférico. Nessa distrofia, que tem a propensão genética, ou seja, as pessoas que têm os pais ou os irmãos com ceratocone têm um risco maior de ter, a córnea, ela tem uma alteração estrutural que faz com que ela fique em forma de um cone, ela fica mais pontuda. É como se fosse, por isso que chama ceratocone, né? Ela tem a córnea em forma de cone. Isso faz o quê? Isso atrapalha a luz chegue com qualidade no fundo de olho. Então, a luz que tenta entrar no olho passa por essa córnea muito irregular e aí a luz não foca em um ponto só na retina. Elas focam em diversos pontos. O ceratocone normalmente acontece, ele é diagnosticado, ele começa a ser percebido na adolescência e ele pode evoluir e normalmente ele estabiliza em torno dos 35 anos de idade. Os casos leves, onde a córnea não está muito acometida ainda, a gente consegue só prescrever óculos e corrigir o astigmatismo para a pessoa enxergar bem. A questão é que às vezes ele progride. E quando ele progride, a visão com óculos não é suficiente mais para corrigir. Às vezes não fica bom, você não consegue achar o grau certo do paciente para ele ficar bem. E aí existem vários tipos de lente de contato, acetato não gelatinosa, a lente de contato rígida, às vezes uma lente especial para o ceratocone, para regularizar a superfície da córnea e melhorar. Existem também procedimentos cirúrgicos que colocam anéis na córnea, e esses anéis estabilizam e melhoram o formato da córnea para a pessoa enxergar melhor. Existe ainda um outro procedimento que se chama crosslink, que usa algumas medicações para tentar estabilizar e evitar a progressão do ceratocone. E casos graves de ceratocone, às vezes precisam de transplante de córnea. É aquela córnea que a gente não consegue mais estabilizar ou que a gente não consegue mais uma acuidade visual boa, corrigindo com óculos ou com lente. E aí sim, no último degrau do tratamento, o paciente pode precisar de um transplante de córnea para poder melhorar a visão. Então não é só cirurgia é para a minoria dos casos. O que é importante é levar a criança ou adolescente cedo, fazer um diagnóstico precoce da doença e não perder o acompanhamento, né? Acompanhar com um especialista em córnea é essencial para evitar a progressão da doença e para ser menos invasivo, né? Para não precisar de um procedimento cirúrgico, alguma coisa mais avançada.
É importante que a informação chegando, as pessoas podem cuidar de forma preventiva. E é nesse sentido que eu já quero agradecer e ouvir as suas considerações finais. Deixa aí a sua mensagem, Felipe Lucato Adami. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pelas suas explicações de forma tão clara aí aos nossos ouvintes. Médico, oftalmologista, especialista em retina. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Patrícia, pela oportunidade de discutir esses temas. Eu acho que a informação é super importante e a gente tendo ouvido falar sobre alguma coisa, mesmo se a gente tiver dúvida, dá munição para a gente conseguir pesquisar sobre o assunto e buscar os melhores cuidados.